O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Ueba! Boa noite.
Boa noite.
É isso aí, nós estamos começando mais um Estação Basquete. Sim, um programa que todos nós já sabemos, é uma parceria dessa rádio com o blog HBNSB.com. Os homens brancos não sabem blogar. Nós estamos, vejam vocês, numa data marcante para o nosso programa, nós estamos no Estação Basquete de número 60.
Opa!
Olha. Sim! Uau,
caramba!
Cujo tema eu vou pedir a ajuda de um amigo meu é...
Eita!
Estación Baloncesto. 10 años de las noches latinas en la NBA.
Oh, Rodolfo! Oh,
Nós invocamos Rodolfo Rodrigues para dizer que esse é o Estação Basquete 60 em homenagem às noites latinas da NBA. Consequentemente, e até por causa disso, uma homenagem aos latinos que jogam e jogaram na NBA.
É verdade.
Para falar sobre isso, nós vamos chamar o latino que impressionou o college na NBA. E tinha o nome de Trillion Brazilian.
Trillion Brazilian.
Ah, garoto. Ele é Marcos do Amaral Jorge, o Croves.
Boa noite, gente.
Boa noite.
Boa noite, Croves.
Bom vê-los novamente aqui nessa mesa.
Ah, que legal.
Eu vou falar uma coisa, cara.
É o Adoniran Barbosa, quase.
Eu assisti um jogo aí dessas noites latinas. Era Chicago Bulls contra Houston Rockets.
Era um Los Bulls, se não me engano.
Los,
né?
Bulls. Jogo ruim pra caramba. Como se não bastasse isso. O mascote, o Benny, né? Ele ainda tava vestido de
Calma,
toureiro. Cross,
fala quem é o mascote, que você sabe pelos nomes, mas
Benny
nem
the
todos
Bull.
Os ouvintes.
Benny the Bull.
Benny the Bull, mascote querido do Chicago Bulls. É. E ele tava fantasiado de toureiro, jogando tortilha da torcida, que dançava ao som de Macarena.
Olha só!
Me senti representado, cara.
Representado. A gente sempre faz isso aqui, né,
velho? A gente sempre faz isso com a África, né? Agora a gente sabe como eles podem se sentir. É isso.
Essas
aí.
Generalizações, né, Miguel?
Exatamente. Ele que gosta de um pensamento político profundo acerca da sociedade judaico-cristã ocidental. Ele é,
caramba,
André Cavalieri.
Boa noite, Miguel. Você tá bem?
Tô bem, você?
Vocês me escutam bem ou não?
Sempre, agora com os microfones da Rádio Central 3.
E 6.
Brought to you by.
Muito certo. Bem. É, a gente é latino também, né? Apesar de não ter camiseta em português pra gente, eu acho que a gente tá incluso nessa homenagem aí das noites latinas também.
É mesmo?
Eu acho que sim. Você acha que não?
Eu acho que não, mas tudo bem. Segue aí.
Tá bom.
É o giro de notícias quase, né? Mas segue, Dedé.
Ô, Miguel, antes de eu começar a falar, eu queria mandar um abraço pro melhor grupo de WhatsApp de todos os tempos, o Basquete da Massa.
Ah!
Também queria mandar um abraço pra minha mãe. Não, tô brincando. Eu vou falar hoje, Miguel, no programa, na assistência cultural, não na dica cultural, viu, Cláudio? Chama assistência o quadro.
Boa, bem lembrado.
Eu vou falar sobre o melhor jogador latino de todos os tempos na minha assistência cultural. O melhor de todos os tempos.
Olha só!
E quem será que ele está falando?
Quem será?
Ele sim sabe que estou falando dele, porque ele há muitos anos vem conduzindo essa rádio com os ombros e com sua voz. Ele é Leandro, que dispensa apresentações. E a mim.
Nossa, imagina um cara ter esse aposto, né? Leandro, que dispensa apresentações. E a mim. Você tá bom, Miguel?
Eu tô bem.
O Possesso Prata. Ó. Gostou desse?
É quase um imperador antigo.
É, eu tô com o nosso querido Gustavo Batalha nessa, tá? Acho que não tem homenagem nenhuma, porque se tivesse, seria um. Ele teria uma camisa escrito, por exemplo, Touros, né? Chicago Touros. Não tem o idioma português nessas noites latinas.
Exato.
Mas é engraçado, porque eles...
Mas isso a gente vai discutir mais
isso
pra frente.
É uma discussão grande sobre o pertencimento do Brasil em toda a Latinoamérica, Latina, exato, né? Sua postura imperialista.
Mais tratado em Tordesilhas.
Mas, né? Exato, isso é o... Como chama esse programa que trata disso aqui na Central 3, Leandro?
É Xadrez Herbal. Não é?
Poderia ser também.
Conexão Sudaca.
Conexão Sudaca.
Ah, eu sou ouvinte assíduo aqui da rádio.
Mas eles podiam aproveitar melhor, né? Eles ficam colocando só Los Bulls. Põe Los Touros, né? Como é que fala touro? Bull.
Chama touro.
É, touro mesmo. Los Touros.
As esporas de Santo Antônio.
As esporas, é. Mas tudo bem.
Muito bem. Ele que com certeza já teria pensado isso como uma grande campanha de marketing da NBA. Certeza. Ele é Rafael Gonzaga.
Boa noite, Miguelito. É isso. Eu concordo com o que foi falado até o momento.
Já que é a pauta, né, desse início de programa.
Eu não estava prestando atenção em nada do que vocês estavam falando.
Mas é no mínimo, só colocar um lose e chamar de Noches Latinas, é uma bela de uma picaretagem, né? Picaretagem. Até porque não é The Lakers, né? Não é The Bulls, né? Você só coloca o lose
e já
quando é inglês e já está feito o nosso serviço.
O tema do programa já foi um fracasso. Obrigado, até a semana que vem.
Você viu como gancho.
Eu vou nesse programa de hoje, Miguelito. Uhum. Eu estou de volta às minhas origens. E isso vai me deixar muito emocionado.
Uau, que maravilha!
Volta.
Eu estou em prantos já.
Em casa.
Vai para São Carlos.
Ele que também está em casa é Gustavo Bataglia.
Ô, Miguelito. Boa noite, gente. Boa noite, ouvintes. Pô, hoje eu fui sorteado, cara. Vou fazer a música.
Deixaram eu fazer
a música. Não teve liminar hoje, não. Quem fez a trilha sonora do programa fui eu. Mas eu não coloquei música brasileira, porque, voltando à discussão inicial sobre e tal...
Pertencimento.
Exatamente. Não coloquei música brasileira, tá? Aguardem e vocês vão ouvir o que eu escolhi pra hoje.
Vamos lançar o desafio, Miguel?
Vamos lançar o desafio agora. Fale, Dedé.
O desafio é o seguinte, você que está ouvindo a Rádio Central 3, você pode nos escutar simplesmente pelo site www.central3.com.br ao vivo, ou você pode nos acompanhar ao vivo pela câmera. Você que temos duas câmeras. Você que está nos acompanhando pelas câmeras ao vivo no YouTube, eu estou vestindo uma camisa da NBA aqui, uma camisa do Utah Jazz número 7.
Sim, é o quadro Com Que Roupa o Dedé Está? Então, com que roupa Dedé está?
Ô, Dedé.
Mostra, fica de pé.
É, exatamente. Fica de pé, mais pra direita, assim que a gente consegue te ver bem. Pra direita.
Aqui, uau,
assim.
Que bela camisa, hein?
Aí, garoto.
Utah Jazz número 7, de quem é essa camisa?
E o menino que ganhou na semana passada trouxe o boné aí ou não?
Ele falou que ele tá cobrando, ele já falou que entrou com pedido oficial de propaganda enganosa. É,
ele vai fazer a música do próximo programa também.
Mas fiquem tranquilos que nós temos João Ferraz no caso. Nós... É isso aí, este é o Estação Basquete de número 60, Estación Baloncesto. A Semana em Posses. Este é o Giro de Notícias, A Semana em Posses, quadro que discutimos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Quem nos propõe este assunto agora é um rodízio, mas como sempre ele cai, é o jornalista Juliano Galli. Vamos ouvi-lo.
Fala aí, pessoal do Estação Basquete. Minha participação no Giro de Notícias de hoje vai ser para a gente conversar um pouco sobre esse San Antonio Spurs. Ainda que, obviamente, ofuscado por esse desempenho sobrenatural do Golden State Warriors, o time de Greg Popovich vem fazendo uma campanha simplesmente espetacular. Já são 53 vitórias, apenas 9 derrotas, e se mantiver esse aproveitamento de 85%, a franquia vai ter a terceira melhor campanha da história da NBA, atrás apenas do Chicago Bulls de 1995-1996 e, claro, do Golden State Warriors de agora. E como a gente não consegue deixar de falar desse duelo, que parece cada vez mais inevitável nos playoffs, é importante lembrar que as próximas semanas vão reservar não uma, não duas, mas sim três partidas entre esses dois times. E já que o Warriors foi lá buscar o nosso querido Anderson Varejão, o Spurs também não ficou para trás e se reforçou com os veteranaços Andre Miller e Kevin Martin. Dito tudo isso, minha pergunta para vocês é: o que vocês esperam desses duelos de final de temporada regular entre San Antonio Spurs e Golden State Warriors? Vocês acham que os reforços e essa sede de vingança do Spurs vão determinar um jogo totalmente diferente do que foi o primeiro encontro entre eles nessa temporada? Quando, se vocês bem se lembram, o Golden State simplesmente passou o carro no time do Texas?
Eu acho que o Spurs vai voltar com outra atitude.
Eu também acho. Eu acho que o Spurs perdeu de muito. Pode até perder, mas não de tanto.
É, eu acho que o Golden State já se mostrou um time não mais sobrenatural, hein?
Eu acho que a série acaba 2 vitórias pro Golden State e 2 pro San Antonio.
Pode ser mesmo, é verdade.
Ah, percebam que o ouvinte atento, ele notou que essa pergunta ela foi feita na semana passada.
É, eu não quis falar nada, mas
só que ontem aconteceu uma derrota importante pro Golden State Warriors. Ah, e um rapaz ofuscou a atuação de Stephen Curry, então fica o suspense agora. Como vai jogar contra o Spurs, abalado desse jeito?
Mas o Olinho, eu tava conversando com o Olinho hoje de tarde.
Eu?
E é, você. E a gente estava conversando sobre como é que vai ser o próximo jogo, que é agora, se eu não me engano, daqui a 2 semanas.
Dia 19.
Dia 19. É em San Antonio, né? E os dois times estão invictos em casa, tanto o Golden State quanto o San Antonio. O San Antonio, inclusive, chegou a 30 vitórias seguidas em casa. É apenas a terceira vez na história que isso acontece. E é difícil ganhar dos caras lá dentro. Então vai ser assim um duelo pra se ver mesmo. Agora, tem um outro confronto deles, que é o penúltimo jogo da temporada. E o Olinho falou um negócio que faz muito sentido. É bem o estilo do Greg Popovich poupar os jogadores nessa altura do campeonato. Né? O penúltimo jogo do campeonato não é importante pro Spurs. Essa rivalidade que a gente fica tentando criar, o Greg Popovich está muito mais preocupado com playoff do que com temporada regular, eu acho.
Esse resultado do jogo número 81 da temporada, eu acho que ganha o Golden State, né? Porque o Golden State deve ter alguma coisa ainda valendo, né? Chegar ao recorde do Chicago ou não. E o San Antonio já vai estar classificado em segundo, garantido. Então é um jogo que não vale absolutamente nada.
E como a gente falou semana passada, é uma belíssima de uma diferença de idade média entre as duas equipes titulares,
exato,
né?
Exato. Isso que é o mais impressionante, né? O San Antonio Spurs está fazendo essa campanha poupando o jogador. O Tim Duncan não tem jogado todos os jogos, inclusive o último jogo não jogou. Não jogou Danny Green. O esquema do Popovich poupar jogador na temporada regular continua sendo feito, o que deixa esses resultados mais impressionantes ainda.
O Ginobili, que já era banco no passado, mas era o sexto homem que sempre entrou bem, está voltando agora, depois de uma lesão que ficou um bom tempo afastado.
O que eu acho mais impressionante nessa pergunta do Gil é o fato de que a gente tem tantos olhos virados para o Golden State bater o recorde do Chicago, que a gente não percebe que o San Antonio está fazendo, até agora, a terceira maior temporada de todos os tempos, né? Se o Golden State começar a perder, eles podem ter a segunda maior de todos os tempos, né? É uma coisa que ninguém está falando sobre.
Tava vendo um jogo dos Spurs outro dia, quem que era? Era um time bem mais ou menos que estava... New Orleans Pelicans. Uhum. E, cara, o jogo tava pau, todo mundo falando, não, porque os Spurs, cara, sempre tem dificuldade com o Pelicans, aqui, né? 3 minutos e 30 segundos faltando, o Spurs engatou uma marcha ali que, cara, deixou o Pelicans pra trás, o Pelicans não fez mais ponto, e o Spurs meteu, acho que, 20... Ele tava perdendo de 6 e ganhou de 9. Foi assim, eles atropelaram o time do Pelicans, eles entraram no mode playoff, assim.
É, na verdade, você, Leonard... aquela subidinha da serra que você pega um carro 1.0 que é 1.6. Aí 1.0 tá na frente e vai, 1.6 continua e 1.0 vai ficando. É mais ou menos isso que acontece. Hein?
Eu tinha pensado na subida Brigadeiro ali na São
Silvestre. Não, a serra, porque é mais longo, cara. Mais longo, curti.
É, lembrando também, vocês comentaram do último jogo, que os últimos jogos o Spurs geralmente não dá muito valor. Ano passado isso foi um problema para eles, que eles perderam os 3 ou 4 últimos jogos e ficaram com uma colocação muito ruim e pegaram logo de cara o Clippers e se deram mal, né? Então, às vezes, é bom valorizar também
muito bem lembrado.
Esses últimos jogos.
É que eles estão 11 vitórias na frente do terceiro colocado, né?
Esse ano eles estão passando o carro.
Muita coisa.
Muito bem, nós vamos então à segunda pergunta do Giro de Notícias, que será feita por este que vos fala.
Que maravilha!
Sim, porque ontem foi um dia histórico para os brasileiros, nós, fãs de basquete. Sim, em muitos momentos, de todos os jogadores presentes ontem em quadra, na vitória dos Lakers sobre o Spurs, 30% era brasileiro.
Brasil!
30%.
É de chorar, mano.
Uma porcentagem chocante mesmo. E nós pudemos ver em ação, se marcando, se assistindo, se cortando, Marcelo Huertas, Anderson Varejão e o nosso querido Leandrinho Barbosa.
Barbosa.
E se nós já falamos que, depois do All-Star Game e da janela de transferências, o Raulzinho e o Nenê perderam minutos em quadra, o Marcelo Huertas ganhou tempo e nos últimos jogos ele está jogando em média 30 minutos e ele pontuou 9, 10 e também 10 pontos ontem, faltando só uma assistência para ele fazer um double-double. Chora todo mundo. Sim.
Foi nomeado o jogador da partida, inclusive, ontem.
Oficialmente, mesmo?
Ah, é? Eu vi a entrevista do técnico,
Oficialmente.
Que deve estar na pergunta, eu já tô fudendo.
Noites latinas, né?
Tem cara, nem quando eu preciso fazer esse parênteses, nem quando o Miguelito faz a pergunta do Giro, a gente deixa ele terminar, né? Ou seja, é o Miguelito o problema, a gente interrompe quando o Miguel tá com a palavra, vai. Perfeito. Miguel.
Muito bem, como o blog destacou, a atuação do Marcelinho Huertas teve umas olhadelas e umas apontadinhas de Kobe Bryant.
Rolou isso.
Então, nós queremos saber é o quê?
É o quê?
Se o Raulzinho, com o tempo grande que ele estava tendo na NBA, a gente disse que ele poderia brigar pela vaga de titular na seleção brasileira de armador, o Huertas agora também teve uma ascensão. A pergunta é a seguinte: ele já era o cara na seleção, o Marcelo Huertas, quando ele estava no Barcelona. Agora que ele passou esse tempo na NBA, está jogando mais na NBA, está aprendendo a jogar na NBA, o que ele vai acrescentar para a seleção brasileira e para o basquete dele na seleção brasileira?
Experiência.
Eu acho que o jogo da NBA é um jogo mais rápido, né? É menos passe e mais objetividade. Eu acho que ele acrescentou isso, talvez.
Eu acho que velocidade também. Eu acho que ele está aprendendo exatamente isso. Jogar mais rápido e não só aquele jogo cadenciado.
Os minutos de quadra vão ajudar ele em vários sentidos, né? Acho que o jogo é mais físico também.
Físico.
Eu parei porque eu vi o cronômetro chegando no final aqui.
Continua então.
Não, eu acho que a questão do jogo da NBA, ele é muito mais jogado no ar, ele é muito mais físico, uma coisa que o Huertas não estava tão acostumado, né? O jogo europeu é muito mais jogado no chão e tal. E isso é uma bagagem que ele vai ter. Lógico que jogar Olimpíadas e Mundial, isso não vai acontecer, vai ser mais próximo do basquete europeu, mas ele passa a ter uma experiência diferenciada no jogo.
Ele pode se frustrar um pouco também, porque ontem eu vi que ele lançou uma ponte aérea para outro cara, o cara pegou a ponte aérea, enterrou, lançou essa bolinha aí pro Thiago Splitter, bandejinha reverse, com alto risco de toco.
Mas pro Nenê, o Nenê pega e vai enterrar.
Se bem que ele tá acostumado com o Lakers, né, gente? Também não é que ele tá acostumado com alto padrão nesse momento.
Não, mas tem uns caras que saltam bem, pelo menos, né? Os caras são ruins.
Larry Nance Jr. ali, grande saltador ali, passou pra ele enterrado. Mas o Huertas é engraçado, né? Porque ele parou o Stephen Curry e a gente tava aqui pensando antes do jogo, será que o Golden State tá trazendo tanto brasileiro assim, porque são os brasileiros, ali a kryptonita do Golden State Warriors, porque jogou contra brasileiro, perdeu, velho. Então abre o olho, Golden State.
É isso mesmo.
Descobrimos já.
E a gente sabe quem é o chutador que tem mais chutes dos três do que Stephen Curry, né? É um brasileiro, isso assusta, né?
Exato, isso assusta, sem dúvida.
Mas eu assisti boa parte do jogo ontem, não assisti inteiro. Mas foi uma grande coincidência também de um péssimo jogo do Golden State, assim, foram turnover, os caras perdiam a bola atrás de bola, tudo de bobagem, nossa, teve um passe do Draymond Green.
Não, o principal ponto do jogo, perdão.
E eles erraram bolas de três, não é nem que as bolas marcadas, aquelas bolas espíritas do Curry. O Klay Thompson errou umas quatro bolas seguidas, todas livre, não tinha um cara nele, não tinha ninguém nele e ele errava.
Diz que o Stephen Curry tava com dificuldade porque ele de dentro do bolso do Marcelinho Huertas fica mais difícil arremessar, entendeu?
E tem uma questão que, assim, quando o jogo apertou, o Stephen Curry tentou os arremessos dele e não caiu nenhum.
Nada.
Então, assim, é o que... E ontem, só uma questão que eu acho que você... Que pra acrescentar na discussão, que vocês mesmos levantaram ontem, quando assistimos ao jogo, que é um time que depende da bola dos três... Ele sempre tem o risco de um dia a bola não cair.
Não encaixar,
Isso ainda não tinha acontecido, ou pelo menos aconteceu pouquíssimas vezes no ano para o Golden State Warriors. Mas fica o risco, né?
Giro de notícias.
61 jogos, um dia isso ia dar errado, né?
Quais são os pontos fracos do Golden State Warriors?
O dia que a bola dos três não cai, já descobrimos um.
Exatamente.
Tem um outro ponto fraco também, que eu acho, que é o rebote, cara. Teve um jogo do Thunder que ele... Daquela bola do Stephen Curry, do meio da quadra, que o Thunder pegou o dobro de rebote. Foi 60 contra 30.
Ah, foi até histórico isso, né? Um time que pegou tanto rebote assim e perdeu o jogo.
Esse não é de small ball legal e tal, mas assim... Você vê que tem onde jogar ali, né? Um time grande, um time forte pode se dar bem.
Mas o Kravis, o... Trazer o Varejão, eu vi uma entrevista do Kerr antes de fechar, quando cogitaram se o Varejão ia pra lá, foi uma das coisas que ele falou. E eles precisavam dessa presença embaixo do garrafão de um cara que tivesse tempo bom de rebote, que era um cara que só sabia pegar rebote bem e que o Varejão ia encaixar muito bem no time por isso.
Ontem eles acertaram o Klay Thompson e o Curry 1 de 18 da linha dos três. Não, chutaram 18 bolas, acertaram uma, realmente tá explicado, eu acho.
Né? E a última deles errou todas, então, né?
Foi? O Klay Thompson.
O Klay Thompson. O Curry mantém a sequência deles de um milhão de jogos fazendo pelo menos uma bola de três. Né?
Esqueceu.
Esqueci o que eu ia falar.
Tudo bem.
Só falando uma coisa do Marcelinho Huertas, é bom a gente lembrar também que o Lou Williams tá machucado, né?
Pois é, por isso que ele ganhou minutos.
Ele ganhou minutos. Lógico que puta mérito do cara de aproveitar os minutos que caíram no colo dele.
Total.
Mas acho que quando o Williams voltar, ele vai perder tempos.
Além disso, teve uma pequena mudança tática ontem,
isso,
né?
É legal.
Porque o D'Angelo Russell não jogou de armador, né?
Ele jogou de dois.
Quando o Marcelinho tava na quadra, ele jogou de dois, e aí libera o moleque. O moleque tem um potencial, mostrou, né? Nos
últimos, bem de três,
recentemente, pô. Tem ido bem na pontuação. Ele deu uma... Parece que acertou um pouco o sistema do Lakers.
Talvez ele se encontre melhor ali, recebendo essas bolas no jump shot.
O que eu acho legal é pro Huertas, assim, ter um momento com bastante atenção, né, dos Estados Unidos no jogo, em que ele vai bem. Porque isso é uma coisa que o nosso artista Paulo Basic, o Cavalcante, fala... É que ele, uma vez que a gente tava conversando, e o Todd é um cara que entende bastante.
Entende muito bem. Quando ele veio aqui, deu os melhores comentários da mesa.
Disparado.
E ele fala assim...
Um abraço.
Porque, na verdade, de fato, um puta azar do Huertas cair no Lakers nesse ano, né? Porque o Lakers tá num processo de... Foda-se. É um processo de show aposentadoria do Kobe Bryant. Ele, na verdade, tá num péssimo momento pra entrar na... Um péssimo situação, cenário pra entrar na NBA. Mas ele teve essa chance agora, aproveitou bem pra caramba. Tomara que no próximo ano, ou outro time, ou quem sabe o Lakers com um pouco mais de disposição em ganhar, olhe pro Huertas com mais carinho. Assim.
E eu acho que uma última observação que os caras estão fazendo é que ele foi bastante inteligente se reparar a maioria dos pontos que ele fez veio no último quarto. Justamente porque ele é um excelente passador, né? Então ele passou o jogo inteiro passando a bola, e daí no último quarto, quando ele entrava no garrafão, os caras não marcavam ele, ia marcar o passe. E daí ele
Vários lances, você via isso.
E daí ele meio que fazia a bandeja
um floaterzinho ali.
Exatamente. E ele é showman, ele gosta de passe plástico.
Ele deu um passe ontem.
Ele chama atenção também por isso. Eu lembrei, só pra pontuar, a última coisa que foi interessante pra caramba do jogo foi que o Kobe, quando tava em quadra, ele correu atrás do Curry pra marcar o Curry. A missão dele no jogo era, eu vou marcar esse cara. É. Então ele corria, quando o Curry tava, ele viu, teve uma bola que o Curry arremessou todo já desequilibrado dos três. O Kobe foi
fez
lá
a falta.
Fez uma baita de uma falta. Voou em cima dele, falou, não tô nem aí.
E os comentários da rede de televisão...
Excelente defesa.
É, elogiaram a defesa. Os comentários da rede de televisão que transmitia o jogo ontem.
Brasileira ou gringa?
Brasileira.
Ah, não, claro que foi brasileira.
Mas é doido. Nossa, pra você ver que o cara é um nóia da competição mesmo, né?
O Kobe Bryant.
Né? Meu Deus, velho. Incrível. Ele queria lá pra marcar, dane-se, eu quero marcar esse cara.
É, acho cheio que... de canelite, ombro fudido, vai ficar defendendo um moleque 10, 15 anos mais novo.
Muito bem, só pra fechar essa pergunta do Giro de Notícias, uma pequena homenagem, uma singela homenagem a Marcelo Huertas, vai feita pelo nosso querido ouvinte Gabriel Prata.
Pois não.
Ele diz que se lembra que numa competição, aos 10 anos de idade, no CAD, que é o Centro de Aprendizagem Desportivo,
Cadidas.
Num jogo de entre Pinheiros e Paulistano, lá estava Marcelo Huertas com 10 anos, que raspou o cabelo zero e deixou apenas o número 4 na nuca com o cabelo. Você vê como o cara é competitivo. Boa, desde os 10 anos de idade.
Que isso. Boa.
Fica essa homenagem ao Marcelinho Huertas. Vamos então à terceira pergunta.
Justo.
Fica essa questão para o próximo
time. Desafio.
Exato. Vamos então à terceira pergunta, que será feita por ele, Gustavo Battaglia.
Aê, boa, minha vez. É, Miguel, rapaziada, a gente normalmente fala bastante sobre os times do lado oeste, então a minha pergunta hoje se refere a um time do lado leste.
Boa.
É,
Itaquera.
A gente, exatamente, homenagem ao Corinthians. É, a gente sabe que o Chris Bosh está machucado há algum tempo, né, no time do Miami Heat.
Machucado, ele está com aquele problema de novo, né?
Exato.
Embolia.
Né? É, eles chamam como machucado, ele tem o problema que não é nada simples. E desde que ele saiu, ele abriu um espaço na rotação do Miami Heat. Então o Goran Dragic, o Hassan Whiteside e o Luol Deng são os caras que mais têm aproveitado essa brecha deixada pelo Chris Bosh. O Deng, para vocês terem ideia, ele jogava como small forward e ele passou a jogar de power forward. Então ele saiu de uma posição para jogar em outra. E ele tinha média de 12 pontos e 5 rebotes, e desde que o Chris Bosh não joga, ele passou a fazer 17 pontos e pegar 9 rebotes por jogo, né? Detalhe que ele tinha feito um jogo só com 2 dígitos de rebotes, e depois disso ele já são 5 jogos que ele já pegou mais do que 10 rebotes. O Dragic aumentou a média dele de pontos de 12 para 18 e de assistências de 5 para 7. E o Westside, ele também está nessa onda, aumentou de 12 para 18 pontos. A minha pergunta é, isso tudo sendo dito, com ou sem Chris Bosh, até onde esse time chega nos playoffs desse ano?
A minha aposta é finais do leste, pelo menos.
É, foi o que a gente falou na semana passada, eu até falei que não botava fé no Joe Johnson, queimei a língua porque ele tá jogando pra caramba desde que chegou lá. Acho que pode chegar nas finais do leste também.
Vai chegar nas finais, mas perde.
Eu acho que tem chances claras de chegar nas finais. É mais fraca a conferência. Boa, eu culpei todo... Boa. Eu não falo nem um pedacinho.
Eu, na verdade, fiz essa pergunta e eu queria argumentar em cima dela, né?
É,
os americanos têm falado há muito tempo também que o time do Cleveland ele está desmoronando, né? Hoje ele ainda é o líder do leste, basicamente porque o LeBron James coloca o time no bolso, todo mundo nas costas, e ele está jogando muito, e por conta disso o time ainda segue liderando a conferência. É, eu acho, minha opinião, é que quando chegar nos playoffs, isso vai aparecer, e se a final for entre Miami e Cleveland, eu apostaria minhas fichas hoje no Miami.
Olha, esse confronto eu pagaria muito dinheiro pra ver. Ainda bem que eu já paguei muito dinheiro pro League Pass, então eu vou ver esse confronto. É, mas seria muito legal ver Dwayne Wade e LeBron James, né, nas finais de conferência. E esse fator da semana passada que eu falei que eu queimei a língua com o Joe Johnson, desde que ele chegou, eles não perderam ainda, né?
Eles têm 5 vitórias seguidas.
Estão com 5 vitórias seguidas.
A gente tá naquele momento da temporada que, agora ainda não, é daqui a pouco, assim, daqui a uma semana vai começar aquelas especulações de o melhor time depois do All-Star Break.
Já começou assim, um pouco, né?
Que é o último momento que o time tem de dar um gás e chegar bem no playoff. E, cara, por causa dessa pergunta, eu fui dar uma olhada na campanha do Miami Heat pós All-Star Game, e em 10 jogos eles só perderam 2 vezes. É, eu acho que é difícil que tenha um time com uma campanha melhor fora Warriors e Spurs.
Eu ia falar exatamente isso, só tem dois times
assim,
que tem...
dos times que estão nesse planeta, acho que o Miami é o que está melhor ali.
No leste, Crovis, só tem o Miami e um outro time com essa campanha. O outro time é o Charlotte Hornets. mas os dois estão 8-2 nos últimos 10 jogos.
A gente falou na semana passada, né, quando a gente começou a fazer uma figura dos confrontos nos playoffs, a gente falou que o Miami chegaria em quarto e aí pegaria o Cleveland na semifinal da conferência. Só que eles já estão a meia vitória do Boston. Então eles já estão quase chegando na terceira colocação e já muda completamente a configuração do playoff.
O calendário do Miami Heat é muito bondoso. Muito bondoso.
Se der uma olhada, ele vai jogar.
Eu dei uma olhada, ele vai pegar Orlando Magic 4 vezes, por exemplo.
Nossa, rapaz.
O Boston Celtics, cara, vai viajar pro oeste, vai pegar pedreira pra caramba. Assim, eu acho muito provável que o Boston caia e o Miami chegue nessa colocação aí, nesse terceiro lugar.
Vocês conseguem me explicar em poucas palavras o Boston Celtics?
Rafael Gonzaga.
Cara, em poucas palavras, eu acho que é
Brad
uma
Stevens.
Boa comissão técnica. É uma boa comissão técnica no geral. Eu acho que é isso que começa com peças bem escolhidas pro time. Então, a vinda do Isaiah Thomas já foi uma peça muito bem escolhida. E ele tá trabalhando uns caras já algumas temporadas. Então, por exemplo, Jared Sullinger, ele já tá trabalhando... É a terceira temporada que ele tá trabalhando firme nele pra virar um cara realmente mais pontuador, enfim. Então, não é um time que vai pra frente com esse time. Mas tem muito pique pela frente. E eu acho que os piques, em algum momento, vão se transformar na próxima temporada em caras, pelo menos um franchise player aí, pra virar um cara de... Boston precisa de um cara pra encher aeroporto, como ele disse, né?
Boa.
Sobre o Miami Heat, a previsão é de que o Chris Bosh volte aí a jogar. Ele conseguiu voltar a treinar já. Esse problema da embolia, ele ficou boa parte da última temporada, né? Ele ficou o resto da temporada fora na última temporada, sem conseguir jogar, voltou para essa temporada e voltou a ter um problema não tão grave quanto ele tinha tido da outra vez, mas ficou aí de fora, vai fazer um mesinho, né? Mas parece que ele vai conseguir voltar, assim, a jogar essa temporada. E eu acho o Chris Bosh um jogador muito bom, cara.
Absurdamente
muito
bom.
Acho bom, mas a pergunta é porque depois que ele saiu, parece que... Pode ser que tenha a ver com a saída dele ou não, mas é...
Tem a chegada do Joe Johnson também. Eu acho que... E tem algumas coisas também. O Whiteside, ele chegou a ficar no banco algumas vezes. O Estado Murray, então...
Ele tá saindo do banco, na verdade, né?
E o que eu acho que... Comparar rapidinho a última coisa entre Miami e Cleveland. Eu não acho que o Cleveland... enfim, corra grandes perigos, porque tem caras muito absurdos, mas ele tem os jogadores medianos do Cleveland são muito piores. Eu acho que é aqueles caras que eu acho que enganam. Pra mim é o próprio Jerry Smith, De La Vedova. O próprio Jerry Smith, eu acho que ele é altamente super, só porque ele mete umas bolinhas de 3, eu acho que ele é super valorizado. O Shumpert também marca bem, mas é um jogador que no ataque também é muito fraco, ele varia muito. E a gente tá vendo que o Miami não. O Miami, ele tá conseguindo fazer um time e vindo outros caras do banco que tem subido os titulares. É o caso do Dragic, que melhorou muito, de fato, nesses últimos tempos. Então o time vem subindo. Eu acho que ele tem um banco mais interessante.
Muito bem. Nós vamos, então, ao primeiro intervalo musical, que, como vocês já sabem...
Vai, Olinho.
Terá a condução de Gustavo Battaglia. Nós vamos começar com qual música?
Vou brilhar muito hoje, Miguel. A primeira canção que eu escolhi para hoje, ela é uma canção popular cubana, né? E ela é baseada nas primeiras estrofes dos versos sem cílios do poeta cubano José Martí.
Caramba, Gustavo!
Jantou. A gente vai ouvir a versão, que foi a primeira, né, considerada oficial, que é do José Ito. Guantanamera, gente.
Guantanamera. hablaste más del mar. Denle al vano el odierno que arde y brilla en el crisol. A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Yo quiero salir del mundo por la puerta natural. Morirme han de llevar, no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Dime que no estoy soñando.
Este é o Dime que não estou sonhando, quadro das grandes sonoras do basquetebol brasileiro e mundial, quadro que tem em seu sangue o sangue latino. Hoje vai falar de uma homenagem latina, mas não era essa papagaiada de Los Bulls, não é, Marcos Amaral Jorge?
É, o papo era um pouco mais sério, na verdade. É que, bom, não eram as noites latinas e o Phoenix Suns usou o uniforme Los Suns em protesto, na verdade. Em protesto. Olha, porque só no Arizona, no estado onde o Phoenix está localizado, eles queriam passar uma lei anti-imigração em 2010, uma época que a imigração estava no debate público norte-americano.
Tipo hoje.
Tipo hoje, mas, cara, era véspera de eleição para presidente.
Tipo então, hoje.
Tipo hoje. Era tinha complicado. Um cara pra lá. Tinha um loirinho, não tinha tanta tinha gente um falando loirinho, merda
nazista,
assim.
Nazista, fascista, concorrente.
Tipo hoje.
E aí, bom, explicando brevemente a lei, ela permitia que policiais abordassem pessoas na rua e questionassem se eles eram imigrantes legais ou não, pediam documentos. Se o cara não tivesse o documento na mão, ele poderia ser preso. O que foi preso e, claro, deportado, afinal de contas, ele era imigrante ilegal. E isso foi apontado como uma discriminação, como anticonstitucional. E o debate pegou fogo na Arizona e os Suns se posicionaram contra essa lei e vestiram um uniforme. O que acontece, como sempre acontece, é que muita gente não aceitou muito bem essa posição do Phoenix Suns. É, a gente vai ouvir um trechinho de uma matéria da época da Associated Press, a agência de notícia, que fala um pouco desse assunto.
First time the team has worn the jerseys, but this time they're wearing them to show they don't agree with the law.
The law is very misguided.
From top management to the players, all were in for making the political statement.
There is a political statement, and that is that, you know, we felt like, however well intended, the law was not right.
Fan reactions ran the gamut. Some love it.
I think it's great for the Hispanic culture.
I think it's wonderful.
While for other fans, it's a huge problem.
I don't approve of it. I don't think sports and politics mix, and I don't think that
as far as that goes, even celebrity in politics.
Just let politics do politics. They should just stick to basketball.
Nash, who was born in South Africa but grew up in Canada, says the move is about respect.
As a proud citizen of the state, you know, I want us to be held in the highest esteem. I think that we need to be very cautious in how we respect our civil liberties.
The NBA Players Association released a statement criticizing Arizona's immigration law and praising the Suns' gesture. Wednesday night, the Suns take on the San Antonio Spurs in Game 2 of the Western Conference semifinals. Myra Lopez, The Associated Press.
Olha só.
O que ela falou?
Não, eu gostaria só de comentar uma antes de passar para o Marcos do Amaral Jorge. Foi uma menina que comentou negativamente, falando que quem deve fazer as políticas são os políticos e eles devem jogar basquetebol. E esse é um equívoco comum, achar que você não está atuando politicamente se você não faz, se você não atua na política de fato, seja num setor executivo, legislativo ou judiciário. Você está atuando politicamente, seja escovando seu dente na rua, ou seja, batendo panela por aí. Mas não vamos falar sobre isso, nós vamos falar de o que aconteceu em Arizona. O que rolou?
Então, Marcos? O pessoal, o Phoenix Suns se posicionou, inclusive a matéria tem algumas aspas do Steve Nash, que na época era o cara no Phoenix Suns.
E na NBA, né?
E MVP, na NBA.
Ele tinha acabado de ser MVP há pouco tempo, não é?
Pois
isso?
É, eles tinham tido aquele momento fantástico, né? Do 2006, 2007, 2008 ali, eles bombaram. 2010 já estava meio na decadência, mas ainda era um time bom. Chegou nas finais da conferência, inclusive naquele ano, perdeu do Lakers, que foi campeão. E o Steve Nash fala que, pô, gente, a gente faz parte da comunidade como um time e a comunidade espera da gente alguma posição. A gente tem que... É aquela coisa que o Miguel falou, a gente tem que agir politicamente como qualquer outro cidadão do estado. E outro que falou também é o Steve Kerr, que na época tinha um cargo na comissão técnica do Phoenix Suns, que também assumiu a posição política. É sim uma afirmação política do time, do proprietário, dos jogadores, da comissão técnica. A gente é contra essa lei e colocou os argumentos dele. O que eu achei... Bom, aí ela entrevista alguns torcedores, né, cidadãos comuns. Tem aqueles que apoiam e tem aqueles que, como o Miguel disse, são contra. O que eu achei interessante foi que a NBA, como a liga, como a empresa NBA, falou, não, a gente apoia tudo que o Phoenix Suns está fazendo e também repudiamos essa lei. Quer dizer, ela colocou dela na reta numa discussão como essa.
E você falar isso em meio ao contexto que estamos vivendo, em que torcida do Corinthians e do Santos se unem para exibir faixas contra redes de televisão e confederações de esporte, né?
E uma mudança de postura da NBA mais recentemente, né? Porque é até uma coisa elogiável ir ao David Stern, porque depois assumiu o Adam Silver e teve o caso lá do negro assassinado pela polícia, né? E todos os jogadores entraram com a camisa de eu não consigo respirar. Sim. Em quadra, e a NBA meio que reprimiu, falando que os atletas não deveriam se manifestar desse jeito. Os atletas ignoraram o recado. Uhum. Da NBA e se manifestaram de qualquer jeito. É uma importância ímpar, né, desses personagens que estão em destaque aí na sociedade, que tem um posicionamento político, assim, importante, é histórico, inclusive, né? Nas Olimpíadas, dois negros ali levantarem as mãos com as luvas no pódio ali, uma coisa de direitos sociais civis nos Estados Unidos, importantíssimo. Os Panteras Negras envolvidos em toda essa discussão, o esporte e a política têm tudo a ver.
Sempre tiveram. A NBA só nos últimos tempos agiu quando mexeu no internamente, né? Foi quando o proprietário do Clippers falou dos negros, dos times, dos jogadores negros, de negros que falam. Aí mexeu no calo dela, até fora da quadrinha pra fora, hoje em dia de fato ela se isenta.
E lembrando que o antigo proprietário dos Clippers, que deu declarações racistas, ele vendeu, né? Ele foi obrigado a vender a franquia e, se não me engano, ele ganhou 2 bilhões, né? 2 bilhões de dólares. E aí a gente lembrou que se todo racista ganhasse 2 bilhões de dólares, justiça estaria sendo...
Não feito.
Muito bem. Algo a acrescentar neste Jimmy politizado?
Não.
Muito bem. Vamos então ao que você mais gosta, querido ouvinte.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é Bola ao Cesto, quadro em que viajamos na história do basquetebol, nas asas, antigamente, muito nos primórdios, ninguém nem lembra direito do Marcos do Amaral Jorge.
Nas garras.
Nas garras, né?
Você pode fazer o download lá do podcast, lá no começo, tem Bolas ao Cesto fantásticas naquela época. Não acredite nessas pessoas.
Pessoas ruins, Deus perdoe essas pessoas ruins.
Mais de um tempo pra cá, quem assumiu foi o Forrest Gump brasileiro, o Tom Hanks de São Carlos.
Eu voltei!
Rafael Gonzaga.
Tony Rancho.
A música podia ter sido essa, né? Eu voltei! Só pra me homenagear, né? Mas eu tô de volta, Miguelito. Voltei pra não ficar, né? Porque vamos continuar no rodizinho aí. Boa. Mas a volta do Bola ao Cesto vem embalada, Miguel, por essa magia do troca-troca, essa coisa gostosa que 2016 assumiu. Tanto é que...
Perfeito.
Tanto é que nesse Bola ao Cesto meu, ele vai ter também um golinho, vai ter um golinho de assistência cultural que o Dedé vai fazer em breve.
Ah, boa.
Mas o Dedé é bicho, né? E bicho nós toma a boca mesmo, que se for...
Olha lá, rapaz,
polêmico isso com essa.
O Rafael daqui a pouco toma o microfone do Miguel, tira o Leandro da mesa e faz o programa sozinho.
Estação A.
Eu acho que ele quer um escritório de arquitetura, ele mira um escritório de arquitetura.
Por quê, Miguelito?
Por quê?
Porque vai ter um pouquinho de assistência. Essa história vai contar, esse Bola ao Cesto vai contar a história de um cara que é chamado de Butt Lee. O legal dessa história, o jeito mais interessante, um jeito interessante que você pode conhecer a história dele, é assistindo uns mini-docs que a TV Time Warner americana faz, chama A Laker Life. É uma série de TV que é basicamente contando alguma história sobre o Lakers. Esse episódio chama-se Butt Lee El Primero, que exatamente conta a história do primeiro hispânico, o primeiro latino-americano a pisar na NBA, que é esse cara chamado Butt Lee. Você pode assistir isso no YouTube e você também tem, você pode assistir pelo site, que é TWC, né? Time Warner Channel Sportsnet.com. Enfim, como eu já entreguei, vamos contar um pouquinho desse cara. Ele, com 6 anos, ele saiu de Porto Rico, ele é porto-riquenho, saiu para ir para morar em Nova York com os pais e ele acabou lá indo morar no Harlem.
Uhum.
Aí ele chegou...
Centro da cultura negra.
Basqueteira e negra. E aí ele chegou lá...
Você ia falar nordestino.
Norte-americano. Eu ia falar centro da cultura norte-americana, não. Centro da cultura negra nos Estados Unidos.
Exato. No... E aí ele chegou lá, desde moleque, adorava competição também. Aí começava a chamar a molecada pra disputar corrida. Ele conta, eu já chamava a molecada pra correr. E a resposta que nem eu falava pra ele é we don't run here, kid. Here we play basketball. aqui a gente não corre bonitinho. Aqui a gente joga basquete. E assim ele acabou numas quadras de playground, que já contamos várias vezes aqui, mais famosas do mundo, que é Rucker Park. Onde, enfim, já jogou lá o Kareem Abdul-Jabbar, o próprio Dr. Kobe Bryant, Dr. J, Will Chamberlain.
Kevin Durant.
Lance Stephenson.
Ele continua jogando no Rucker Park até hoje, pois nos jogos da NBA, ele ainda tá no Rucker Park.
Ele ainda acha que tá lá.
É, exato.
Ele nunca saiu de lá, na verdade.
Pois é.
Pois bem, depois ele foi jogar na Marquette University. E lá ele ganhou fama não só por ser campeão da NCAA em 77, onde foi eleito Most Outstanding Player, como eles foram o primeiro time a fazer uma camiseta que era para ser jogada com para fora do calção, onde o nome da universidade era escrita na bunda, né?
É isso.
Na barra. Eles foram o primeiro, então eles ficaram famosos também por isso, olha que legal. Enfim. Teve um momento ali, o bicho jantava, foi eleito o Most Outstanding Player. E ele queria, e chegou, ia ser as Olimpíadas de 76, é isso? Me ajudem.
Pode ser.
Ele queria jogar pela seleção norte-americana. Eis que ele não foi, não estava na lista lá, naquela pré-lista ainda, que é a lista do... depois antes de rolarem os cortes. E aí ele pegou e beleza, vou jogar então pro Porto Rico. Foi jogar pro Porto Rico, classificou a galera pras Olimpíadas. E aí, jogando, um dos jogos que eles foram enfrentar foi quem?
Estados Unidos.
Seleção norte-americana.
Ah, adivinha.
Pois bem, o nosso Butt Lee, o El Primero, que ainda não era o El Primero, porque ele ainda estava na NCAA, jantou geral. Ele acertou 15 de 18
Uau.
Field goals, terminou com 35 pontos, e ainda teve a chance, rolou ali uma polêmicazinha, que o último lance, estava na mão dele a bola, e ele mandou tipo um floaterzinho, a bola caiu, só que faltando poucos segundos e o juiz deu falta de ataque.
Ah, não pode.
Que aí virou uma polêmica danada, não, que não seria
assim. Saíram no Hacker Park, não. Invadem a quadra, é sangue. Pra... Não,
e ele terminou, e aí os Estados Unidos terminou o jogo por um ponto de diferença, ganhou do Porto Rico por um ponto.
Nossa,
um dos jogos
jogão,
mais apertados jogão. Da história das Olimpíadas, né? dos Estados Unidos contra os Estados Unidos
na
e
época,
Porto Rico.
Na época também jogando com universitários, né?
Universitários. É, na época ainda não era... O técnico universitário e os Estados Unidos, todos os jogadores eram universitários. É, enfim, em 78, ele se transforma no elo primeiro, foi draftado na 10ª posição do primeiro round pelo Atlanta Hawks. Oh. É, começou a jogar, o primeiro jogo começou com 18 pontos, começou bem. Aí, antes de terminar a temporada ainda, ele é trocado pro Cleveland. É, vai pro Cleveland, termina bem, termina a temporada com quase 12 pontos de média, nada brilhante, mas indo bem. E aí ele, logo que começa a segunda temporada no Cleveland, ele se machuca, ele tem uma lesão.
Putz.
E aí ele fica meio afastado, e aí ele é trocado, antes de terminar também a temporada, num varejão feelings... para o Los Angeles Lakers, de Magic Johnson e Carinha do Jabbar.
Caiu pra cima.
E aí ele joga 11 jogos só com o Lakers, mas ele é campeão.
Uau, caiu muito pra cima. Caiu. Será que varejão feeling?
Então,
será?
O cara que é o primeiro, o cara que tá na segunda temporada dele, é o primeiro latino-americano a jogar na NBA e é o primeiro
campeão.
Latino-americano campeão.
Nossa,
com o anel.
Esse cara é zica.
O segundo porto-riquenho foi quem? Você sabe, Dedé?
Não sei. J.J. Barrett.
Ah, da hora. Enfim, o cara foi isso. E aí a história só não é mais incrível e mais alegre, talvez, ainda. Porque logo que termina as finais, que ele é campeão no segundo ano dele ainda, ele se aposenta, porque ele tem nova lesão. E aí, obviamente, hoje em dia, inclusive, nesse mini-doc, ele fala isso. Ele fala, seria a mesma lesão que foi no joelho que o Westbrook teve e voltou em um mês. Só que antigamente você não tinha toda essa aparelhagem, todo esse... essa máquina médica girando em torno dos jogadores. Então ele se aposenta da NBA, volta para Porto Rico, chega a jogar um pouco lá, vira técnico, e hoje ele tá bastante obeso. ele era um point guard, né? Ele era um armador. Ele tem uma escola para crianças de basquete, para as crianças aprenderem o basquete, e ele está lá em Porto Rico, em San Juan, ensinando crianças a serem basqueteiras Miguelito.
Olha. Muito bem, lá ninguém ri da obesidade dele, diferentemente de André Cavalieri.
Eu falei que ele está bastante obeso, assim como Magic Johnson também está, não é?
Ele está obeso, Magic Johnson?
Não, gordinho.
Ele está acima do peso.
Muito bem, nós vamos então a mais um intervalo musical.
Bora.
Brought to you by Gustavo Battaglia. Vamos ouvir
garoto.
O que agora?
A gente vai ouvir agora uma música que ela ficou popular no fim da década de 90.
Ah, com um cantor, primeiros anos de André Cavalier.
Com um cantor isso. Alemão chamado Sampa Lou Crio. Benga. Não, perdão. É Lou Bega.
Que barbárie.
Desculpa,
é
bobo,
velho.
Piada
é
ruim.
Que barbárie.
A gente ouviu a versão original de Mambo Pira Number 5.
Vamos lá. We'll be right back. Foi grudar aonde, Leandro e a mim? Aonde que foi grudar? Muito bem, foi na cultura e é por isso que nós temos a assistência cultural hoje com um debutante. Então a gente tem um debutante na assistência cultural.
Vamos ver se ele vai bem.
Vamos ver.
Vamos ver se ele fez. Vamos lá.
Eu, mais ou menos, viu,
Miguel? Que isso, não, André Cavalieri.
Eu vou no instinto. Vai. Eu vou no instinto falar do melhor jogador latino de todos os tempos da NBA.
Quem?
Estamos falando, senhoras e senhores, de um dos únicos dois jogadores da história a ter ganhado um Eurobasket, uma medalha de ouro nas Olimpíadas e um campeonato da NBA. Estamos falando de o primeiro latino a ter ganhado uma medalha de ouro da NBA. Uma medalha de ouro das Olimpíadas e um campeonato da NBA e não ser norte-americano. O primeiro jogador a ter feito isso, a ter ganhado uma medalha de ouro das Olimpíadas.
Oh, my goodness.
Este é Manu Ginóbili.
Manu. Parece que ele vai entrar agora no estúdio, né? Foi uma apresentação.
Manu,
agora,
aí, garoto. Este é Manu. Valeu.
E moleta.
Boa noite.
Boa noite, querido amigo de Brasília.
Você trouxe o livro, Dedé?
Eu trouxe o livro.
Põe
mas...
na câmera aqui, então, pro menino da...
Calma,
de casa.
Calma, falei do livro ainda.
Ah, desculpa.
Põe na tela, bota na tela. Bota
tô falando
do
Manu Ginóbili. Daqui a pouco eu vou falar do livro. O Manu Ginóbili. A gente não podia fazer um programa sobre Noches Latinas e não falar do Manu Ginóbili.
É verdade.
Claro.
É verdade. O cara é zica, entendeu? O Manu Ginóbili é respect.
Ele é craque. Ele é craque e é crica.
É, e ele tem, por ser tão respect, um livro, Gustavo Batalha.
Garoto.
Que chama Manu, El Cielo con las Manos. Eu queria, por favor, o Rodolfo tá fácil na linha aí? Ele consegue ler esse título pra gente? Como é que tá? Rodolfo, tá aí?
Claramente, sempre disponível para ti, Dele Cavalieri.
É que eu li mal, não tem... Como é que é o nome do livro?
Manu. El Cielo com las Manos.
É muito bonito,
muito
né?
Bonito,
e de quem que é esse livro aí?
Não?
O livro é de Daniel Fresco.
Perfeito, esse livro...
Argentino, rapidinho, argentino é um pouco, é ufanista, né? É. O céu com as mãos, vamos fazer...
Um grande encontro aqui para quem tá...
Ele quebrou
o grande encontro.
Entre Maradona e Manu Ginóbili.
Olha que cena linda.
Exato.
Ah, que ótimo.
O encontro deles, eu não vou seguir nesse teatro de animação.
Melhor não.
Vamos passar de novo para André Cavalieri.
Vocês estão fazendo a alegria do Bira. Deixa eu colocar aqui.
O Ginóbili é um dos maiores jogadores da NBA também. Não só é o maior latino, eu acho que é um dos grandes jogadores a terem passado pela liga. Um cara é um tetracampeão, né, da NBA. São poucos jogadores que têm isso no currículo. E esse livro dele foi lançado em 2005, na época ele ainda era bicampeão, e mesmo assim já tinha um livro, porque ele tinha uma carreira de muito sucesso jogando na Europa, e também já tinha a medalha olímpica no currículo. O Manu Ginóbili, não sei se todo mundo sabe, não foi o cara que criou, mas sem dúvida foi o cara que popularizou o Eurostep. Veio ali da Europa e dá aquela bandeja de que vai um passo para um lado, um passo para o outro. O cara é o jogo Ginóbili, né? Infiltrar ou chutar de três, um cara muito agressivo, que marcou a história da NBA, e que você pode achar esse livro na Amazon, e esse livro ele é dividido por alturas, é muito interessante.
É muito bom isso.
É uma biografia dele, que cada capítulo vai falando quanto que ele tem de altura. Então o primeiro capítulo ele tem, sei lá, 58 centímetros, o segundo capítulo ele tem 1,10m, o terceiro capítulo ele tem 1,30m, e o que, que ele foi fazendo com cada uma dessas alturas, que também, claro, marca a idade dele, até chegar na altura dele de hoje em dia, que é 1,98m. Tem alguma coisa pra falar?
Copiaram
sobre isso?
Copiaram o do Tim Maia, né?
Tim Maia.
O do Tim Maia, sim, só que é com peso.
É mesmo?
É.
Ah, pode crer.
Mas
tem
de
isso.
Quando é o livro do Tim Maia?
É mais recente, né, o livro do Tim Maia.
Pode ser. Pode
vamos
ser.
Descobrir quem copiou quem, né? É.
O Tim Maia já jogou basquete?
Nada de novo sobre o sol.
Parece que não.
Basquete não jogou, né?
Não sei.
Então vamos falar do Manu Ginóbili. Você leu? Você leu o livro?
Eu li o livro, sim. Inclusive, esse livro é meu, né?
E aí?
E você leu, Dedé?
Eu li ali a contracapa, super interessante. Você vai ler a orelha também, esse frescó.
Você não fichou o livro?
Não fichei, não tive tempo. Mas olha, me parece muito interessante. O livro é em espanhol.
Minha filha leu.
mas eu acho que assim, eu não li, mas eu queria, na verdade, fazer essa assistência cultural pra falar do Ginóbili. Porque eu acho que fazer um programa de Noites Latinas e não homenagear esse cara, eu sou um puta fã. Exato.
Inclusive, eu quero dar uma dica cultural pra você que...
Assistência.
Assistência,
querido. É uma assistência querido. Cultural. Ah, pelo amor de Deus. O cara não sabe nem o nome do quadro.
É só eu largar o quadro.
Chegou, bora. Eu fico indignado com essas coisas.
Como diria o Crovis, passa meia hora, eu já não presto mais atenção no programa. Bom, eu queria dizer pra você que não viu o Manu Ginóbili enterrando quando ele jogava no Bolonha.
Ah, vale ver, hein?
Pesquise, coloque lá no campo da pesquisa no YouTube, você digita Ginóbili, Bolonha e dunk.
É. Não põe boludo.
É, se você acha impressionante as bolas que ele faz no San Antonio, nossa, no chão, ele fazia muito mais quando ele pulava, né? Porque ele parou faz tempo de
soltar. Enterrava igual um doido.
Igual um doido. Ele tem bons jogos contra em campeonatos internacionais pela seleção argentina, também com enterradas marcantes, assim.
Porque a...
Inclusive uma contra os Estados Unidos.
O site da Olimpíada, dos Jogos Olímpicos na... No Facebook fez, não, o ranking das 10 melhores bolas em jogos de basquete. A bola número 2 é dele.
É.
A número 1 é do Vince Carter passando por cima do francês e a dele é uma... Ah, não, perdão, essa é do Mundial. Eu tenho uma outra bola dele.
Mas o Mundial também vale bolas FIBA, é isso?
É, isso. É exatamente.
É, o site das Olimpíadas fez um compilado de bolas dos campeonatos FIBA, né? É, e tá lá essa bola do Ginóbili, que o cara pulava muito. Até no comecinho da carreira dele no San Antonio Spurs, porque ele foi draftado super cedo, né? Depois que ele chegou no Spurs já nos anos 2000, mas ele foi draftado no draft de 98. Inclusive foi draftado na 57ª posição. Talvez a escolha de draft, o maior, os caras chamam de uma roubada, né? O cara roubou ali o cara nessa posição, porque o cara é muito bom pra ter parado naquela posição, San Antonio Spurs. É mais uma vez mostrando que os caras têm uma puta visão, conseguiram draftar um cara desse nível na 57ª posição. Meio que o Golden State Warriors fez com o Draymond Green também, né? Que também foi lá pra cima.
Muito bem, André Cavalieri. Eu acho que Itamar Assunção ia ficar satisfeito com o que você faz usando a música dele no fundo.
Obrigado. Acabei.
Muito bem. Então, já que você terminou, André Cavalieri, nós estamos chegando ao final deste Estacion Baloncesto.
Boa.
60, né? Em homenagem às noites latinas na NBA. E queria que você, André Cavalieri, revelasse primeiro o ganhador da promoção. É, na verdade, a pergunta zero é, houve participante da promoção? A pergunta um é, quem é o vencedor da promoção? E a terceira coisa é, revele qual a sua camiseta.
É, houve dois ganhadores da minha promoção.
Nossa!
É, um do melhor grupo de WhatsApp de todos os tempos.
Boa.
É, o nosso ouvinte Luan, um abraço, acertou. E nosso outro ouvinte, também já citado aqui hoje, Paulo Cavalcante.
Ah, grande, Paulo.
Ouvinte assíduo que também acertou. Eu estou usando a camisa número 7 do Utah Jazz, camisa de Pete Maravich. Um cara que é um cracaço. O Olinho, outro dia, estava vendo documentário sobre ele. Você gostou dele, Olinho? Você acha que ele é bom?
É, sim.
Pete Maravich?
Ele é latino?
É a Glória Pires, né? A Glória Pires.
É ele, é
não, ele é uma mistura de Drazen Petrovic e...
Eu falei White
Pete Maravilha.
Jason Williams.
Jason Williams com Drazen Petrovic.
O cara que metia muita bola, é o maior cestinha da história do Universitário.
Exato.
É isso? O cara metia 40 pontos todo jogo no Universitário, impressionante.
As médias dele de Universitário são todos os anos superiores a 44 pontos por jogo.
Vocês lembram onde ele jogava ou não?
LSU. É a mesma universidade do Shaq.
Do Shaq.
Louisiana State.
É, então, grande pontuador e um cara que é um showman, assim. Ele não gostava de dar passe à toa, não. O cara só dava passe pra impressionar, que é bem o que o Jason Williams, o White Chocolate, gostava de fazer. Eu acho que ele é um pouco... O White Chocolate tem passes mais aprimorados, mas também bonitos.
Isso.
Muito bem. Então, parabéns pra Luan e Paulo Bassi, que já foi homenageado no programa de hoje.
Perfeito.
Ele que fez, inclusive, organizou, editou esse áudio que você escuta. Bom, André, você que já está com a palavra, quer dar o seu tchau?
Posso dar meu tchau. Posso dar meu tchau. Eu queria mandar um abraço pro Shaquille O'Neal. Foi aniversário dele ontem. É...
Boa.
Boa.
Ele que é ouvinte assíduo.
Eu soltei.
Ele que é ouvinte assíduo nosso aqui, um abraço. É, um abraço pro Pete Maravich, se fosse vivo também seria ouvinte assíduo. Um abraço pro Crovis, até semana que vem.
Quem mais fez aniversário essa semana, hein, Zé?
O Chris Weber. Gente. Chris Weber fez aniversário. Também.
Parabéns, Chris Weber. Um abraço.
Adriano Pena, o sapo.
Pena, grande sapo.
Sapeira fez
aniversário. Parabéns, sapo. Isso aí, pessoal.
Parabéns, sapo. E, ó, algo acrescentar no seu boa noite? Então?
No meu boa noite, eu queria mandar um boa noite pro Vitor, meu sobrinho que nasceu ontem.
Ah, verdade.
Ah, você pode, né? Parabéns,
então,
pro
então
Vitor.
Vamos parar. Mandar também um parabéns pro Caio, meu sobrinho, que nasceu semana passada.
Aí, gente,
ó. Mas peraí, foi na segunda, domingo? Quando na semana passada?
Foi, nossa, não me complica ao vivo. Não me complica ao vivo.
Deixa quieto.
Não me complica ao vivo,
quarta-feira. Quarta-feira, quinta. Tô chutando.
Não, agora é arriscado, então.
Deixa pra lá.
Nada mais resta do que mandar um abraço para o pai dele, Gabriel Prata, que já participou do programa e aproveitando uma errata. Gabriel Prata mandou uma errata.
Ua.
Marcelo Huertas não raspou o cabelo zero e deixou o cabelo.
Só o
número 4. Foi o contrário, ah, só raspou o 4.
Queremos imagens.
Queremos imagens.
Imagens na tela.
Como é que é o nome do sobrinho de novo?
Vitor.
Vitor, um abraço, Vitor.
É isso aí.
É isso.
Leandro Yamin.
Você quer falar?
Um abraço e prestem atenção, hein? O Vasco da Gama está com um time interessante, com jogadores de primeira divisão na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Guerrinha está se movimentando dentro do Corinthians para montar um departamento de basquete profissional. O Cláudio Mortari foi visto reunido com diretores do Palmeiras, pensando numa volta. É, a gente pode ter um futuro de camisas muito fortes e seria um legado que o Flamengo dá ao basquete brasileiro com seu exemplo de sucesso vitorioso nos últimos anos. Vamos torcer para que dê certo, pelo menos da minha parte, eu acho que é um bem para o basquete e não um mal.
Olha, um Brasil ziuziu.
Muito bom, isso que eu ia falar. Na nossa nova divisão nesse ano, Leandro Yamin disse preferir não querer fazer um quadro.
Fixo.
É. Exato, um quadro fixo. E Leandro Yamin, antigamente, era dono do Brasil ziuziu, que ele também não fazia. A questão é que nos últimos programas, o Boa Noite dele é sempre um Brasil ziuziu bom.
É um incidental.
Um Brasil ziuziu bom ainda.
Inclusive, o Mogi ganhou do Brasília num bom jogo. Quando é que foi aquele jogo mesmo que a gente
assistiu? Que a gente assistiu?
É, sábado.
Um jogo que Chamel chamou a responsabilidade.
Chamel chamou.
Dá o axé isso aí, não dá?
Eu acho que... Dá axé. Eu sugiro que o Boa Noite do Yamin, então, se transforme em um quadro.
Boa Noite, Yamin.
Perfeito,
Boa noite,
Rafael Yamin. Gonzaga, o seu faro para negócios é brilhante. Algo a acrescentar depois
Nada,
da sua
acho
grande
que já
dica?
Foi o suficiente.
Muito
Boa
bem.
Boa noite.
Então vamos à despedida emblemática de Gustavo Battaglia.
Ah, hoje eu não vou dar só boa noite, Miguel.
Olha pô, só.
Porra,
histórico. Histórico.
Quando eu faço a ponte.
Eu tenho que falar da música, gente. Eu não posso falar boa noite sem falar da música.
Não, mas são duas entidades.
É, vamos de novo. Então
vai de novo. Vai de novo.
Então vamos à despedida sempre prolixa de Gustavo Battaglia.
Valeu.
Muito bem, então para fechar esse programa, um grande abraço a você, querido ouvinte. Até a semana que vem, nós vamos terminar ouvindo...
A gente vai ouvir New Orleans Night Crawlers, tocando Tito Fuentes. Oia, como vá?
Mandou benzaço, Gustavo, mandou benzaço.
Boa noite.
Até a semana que vem.
Valeu!